Muito bem, pessoal. Olá a todos. A gente vai falar hoje sobre causalidade ou princípio de causalidade. Eu recomendo para vocês inicialmente esse site aqui, porque você vai achar variados artigos com boa bibliografia e bota boa nisso, tá? E recomendo também que você procure um artigo intitulado Princípio de Causalidade, que é repassado aqui na Enciclopédia de Apologética. Por favor, não tenha preconceito, você, sei lá, mano, se você é materialista, ateísta, agnóstico, não interessa, mano, leia o artigo e considere a proposta como um estudo, tá? Que é um artigo do Norman Geisler, também muito interessante. Não vou poder ler todos aqui, mas são recomendações. Eu vou trabalhar com esse artigo, tá? Que é do Abagnano, porque ele vai trazer. Por que que eu escolhi esse artigo? Porque ele vai trazer a síntese básica de variados pensadores a respeito do tema. Então, eu acho isso importante, interessante, porque tem muita gente que acaba se tornando vítima, entre aspas. Ou não, né? Vamos considerar aí que muitas pessoas são vítimas de fato de determinados pensadores, porque elas simplesmente não levam em consideração o choque de ideias, não levam em consideração que há uma dialética complexa, às vezes rígida, às vezes mais flexível, na história do próprio pensamento ocidental, e mais do que ocidental, do mundo inteiro, né? Na história relativa ao pensamento humano. Então há necessidade da gente conhecer as variadas vertentes. Não necessariamente para a gente fazer juízo disso, porque que capacidade o estudante tem, conquanto seja estudante? Ok, mas ele está iniciando. Que capacidade ele tem, então, de fazer juízo? Na medida que ele está estudando, ele tem que ter um processo ali de suspensão do juízo, tá? Porque ele tem que assimilar as ideias para depois ele aí sim fazer as suas próprias sínteses, certo? Então, assim, não se torne vítima de um ou outro autor, porque você achou que esteticamente a ideia dele é boa, bonita. Toma cuidado, estuda mais a fundo, porque a questão não é tão simples como parece muitas vezes, certo? Então eu recomendo essas vertentes aqui, esses artigos, né, que trazem vertentes diferentes e que são muito boas. Inicialmente, esse artigo ele vai tratar sobre a causalidade em Aristóteles. E ele vai dizer que Aristóteles, obviamente, não foi o primeiro, tá? Vou até destacar isso aqui. Ele não foi o primeiro pensador a se envolver em uma investigação causal do mundo ao nosso redor, até porque você tem os pré-socráticos e eles se preocupavam em procurar, em buscar, em entender, em conhecer qual era o princípio de todas as coisas, né? Que representava Arquê, porquanto, sendo Arquê, é causa do mundo. E qual é essa causa? Para a maioria deles, era algo material. E Aristóteles, ele vai se diferenciar nesse sentido, embora nos pré-socráticos a gente percebe que há também um elemento que reconhece, de certo modo, o supersensível, né? E que há uma grande discussão ali entre eles, mas que na segunda navegação isso fica já bem delineado em Platão e muito mais em Aristóteles. E Aristóteles ele vai trazer uma ideia de pluralismo causal. E esse pluralismo vai trazer o conceito de causa em vertentes distintas, mas que se relacionam entre si. Causa material, formal, eficiente e final. Por favor, decorem isso, porque esse aqui é o início de tudo, tá? Causa material. Os exemplos de Aristóteles são muito simples e muito fáceis de assimilar. O bronze de uma estátua. É a parte material da estátua, é o bronze. A forma da estátua é a causa formal. A causa eficiente é a fonte primária de mudança ou descanso, referente àquilo que está sendo, digamos, moldado. E há uma diferença entre, nesse exemplo, obviamente, entre artesão e arte, veremos ainda. E também causa final, que é a causa teleológica, que também é fundamentalmente importante e que é explicada, inclusive, aqui pelo Aristóteles, né? Nesse artigo eles expõem isso. Então ele vai citando aqui o significado de cada causa e a sua relação entre si, tá? Na descoberta e na busca do conhecimento. Perceba uma coisa importante. Vou até destacar aqui, ó. Como Aristóteles, obviamente, concebe uma investigação causal como a busca de uma resposta para a pergunta do porquê. Isso aqui é ciência para Aristóteles, tá? Voltando mais um pouquinho, vamos ver que parte que ele fala aqui. Justamente sobre essa ideia. Ele vai falar aqui do Fédon, tal, tal. Aqui, ó. Vou deixar aqui marcado. Nessa tradição de investigação, a busca por causas foi a busca de respostas para a questão do porquê. Aí ele vai falar aqui, ó, tanto na física quanto na metafísica, Aristóteles se coloca em continuidade direta com essa tradição, tá? No começo da metafísica, Aristóteles oferece uma análise concisa dos resultados alcançados pelos seus predecessores. Ele faz uma síntese da história do pensamento que tinha chegado até ele, certo? Para nós é bem mais difícil fazer isso, né? Mas temos a ajuda aí de vários especialistas, porque o conhecimento está distribuído, né, no planeta Terra com maior facilidade do que tinha na época de Aristóteles, diga-se de passagem. Bom, ele vai trabalhar várias ideias aqui. O que eu posso dizer é para vocês acessarem o link e ler isso aqui, está disponível na internet. Alguns pontos são fundamentais, como a questão da relação da causa eficiente, né? Que ele vai explicar claramente que é uma diferença entre arte e artesão, porque a arte é a estrutura que possibilita, tá, a mudança daquele determinado objeto em relação a uma certa finalidade que se tenha dele. E essa mudança estrutural é dada pela arte, e não necessariamente pelo artesão. Talvez configurando para alguns a ideia da diferença entre natureza e um artífice nessa natureza. No caso, o platônico artífice, né, era o demiurgo. Mas a própria natureza tem esse mecanismo, e parece que Aristóteles está lidando com esse mecanismo da natureza. Ele vai explicar tudo isso, tá? Eu aconselho vocês a lerem aqui, para ficar uma coisa mais clara. Como eu disse, eu vou trabalhar mais com esse artigo, e aí a gente vai ter uma consolidação de um panorama, que é, lembremos, introdução do assunto. Então, isso aqui não vai necessariamente definir muitas coisas, mas vai dar uma noção daquilo que representa na história da filosofia, certo? Lembrando que no artigo do Geisler, o princípio de causalidade é fundamental, inclusive, para a teologia, tá? Na medida em que se aplique a ideia de uma causa primeira, que representa, enfim, Deus como causa necessária de todas as coisas. Então vamos lá. Em seu significado mais geral, a conexão entre duas coisas, em virtude da qual a segunda é univocamente previsível a partir da primeira. Aqui está escrito errado, tá? Não vou conseguir destacar, mas é historicamente. Essa noção assumiu duas formas fundamentais. Então você tem uma forma dedutível e não dedutível. O que está em verde, tudo que tiver em verde aqui nesse artigo marcado, né? Eu tentei ser didático até pensando em fazer um vídeo em relação a isso. Então eu coloquei meio colorido aqui. Não pensem que isso é frescura, tá? Por favor. Eu fiz isso justamente para poder deixar uma visualização fácil aqui e não só fazer uma leitura. Então assim, é dedutível dela? Você já tem uma vertente de determinados pensadores que pensam conforme essa perspectiva. Não é dedutível da causa, aí já tem outra vertente. Então, só para você ter uma ideia, o que tiver em roxo aqui são autores, tá? Do que é dedutível? Você tem Platão, o Aristóteles, os estoicos. O sexto empírico aqui eu coloquei, mas ele está se referindo aos estoicos, tá? Você tem a filosofia medieval, alguns autores, aliás, não todos. Há uma exceção, se não me engano, em Guilherme de Ockham, a gente vai ver ainda. Você tem a Escolástica Árabe, Avicena, o Tomás de Aquino, que é a Escolástica Cristã, alguns neoplatônicos, alguns aristotélicos árabes. No Renascentismo, você tem o Pomponazzi. Você tem aqui, da perspectiva mecanicista, mas ainda relativa ao conceito de causa da filosofia clássica, Hobbes. Do ponto de vista, de certo modo, monista, mas também vinculado à filosofia clássica, do ponto de vista agora não mecanicista, mas teológico, Spinoza. Você tem aqui o René Descartes, não poderia deixar de tê-lo aqui, obviamente, que veio antes, inclusive, de Spinoza. Você tem o Leibniz, o Fichte, o Hegel, que são representantes do idealismo alemão. Você tem o Laplace, na ciência. Você tem o Claude Bernardi, Nicolau Hartmann, vários autores, ele vai citando aqui, tá? Eu não sei se eu anotei todos aqui, mas se não, sabe que tem, obviamente, muitos outros. E do que se refere à segunda perspectiva, só para você ter uma ideia, tá? Al-Ghazali, Guilherme de Ockham, enfim, tá aqui. David Hume faz parte dessa perspectiva, tá? Você tem o Immanuel Kant, apesar que o Kant estava tentando defender o princípio de causalidade na filosofia newtoniana. Na filosofia não, sobre na ciência newtoniana. A gente vai ver isso depois, tá? Você tem o Nietzsche, você tem o Comte, o Bacon. Lembrando que Comte e Bacon, eles aceitam causalidade forte, mas aceitam também previsibilidade. Então essa aqui é a diferença para os outros, tá? Maxwell, Heisenberg, enfim, aí já são cientistas, né? E tudo isso a gente vai ver neste pequeno grande vídeo, né? Inevitavelmente vai sair um pouquinho grande, mas é um conteúdo minimamente exaustivo para você ter essa introdução, tá? Então, olha só. A forma de conexão racional pela qual a causa é a razão do seu efeito, e por isso é dedutível dela. Então, o efeito é dedutível em relação à causa. Nessa concepção, a ação da causa é frequentemente descrita como a de uma força que gera e produz indefectivelmente o efeito. No segundo aspecto, a forma de uma conexão empírica ou temporal, pela qual o efeito não é dedutível da causa, mas é previsível com base nela pela constância e uniformidade da relação de sucessão. Essa concepção elimina a ideia de força da relação causal. A ambas essas formas são comuns as noções de previsibilidade unívoca, infalível, do efeito a partir da causa e, portanto, também a de necessidade da relação causal. Tratemos então com o primeiro aspecto.
Pode-se dizer que a primeira forma da noção de causa começa com Platão, que considera a causa como o princípio pelo qual uma coisa é ou torna-se o que é. Nesse sentido, afirma que a verdadeira causa de uma coisa é aquilo que para a coisa é o melhor, isto é, a ideia ou o estado perfeito da própria coisa. Por exemplo, a causa do dois é a dualidade, do grande à grandeza, do belo à beleza. Você já conhece isso em Platão. De modo geral, o bem é a causa daquilo que existe de bom nas coisas e das próprias coisas. Ao lado dessas causas primeiras ou divinas, Platão admitiu depois as concausas, que são as limitações encontradas pela obra criadora do Demiurgo e que constituem os elementos de necessidade do próprio mundo. Mas a primeira e verdadeira análise da noção de causa encontra-se em Aristóteles, enfim, como a gente já viu aqui rapidamente no artigo da Stanford. Este afirma, pela primeira vez, que conhecimento e ciência consistem em dar-se conta das causas e nada mais, são além disso. E isso, então, representa, né, destaco aqui, conhecimento e ciência em Aristóteles. Mas, ao mesmo tempo, nota aqui, se perguntar a causa significa perguntar o porquê de uma coisa. E esse porquê pode ser diferente e há, portanto, várias espécies de causas. E aí é o pluralismo, né? No primeiro sentido, é causa aquilo que uma coisa é feita e que permanece na coisa, causa material. Como, por exemplo, bronze é causa da estátua e prata é causa da taça, se caso a taça for de prata, óbvio. No segundo sentido, a causa é a forma, o modelo, isto é, a essência necessária ou substância, causa formal. Nesse sentido, é causa do homem a natureza racional. Então, pelo amor de Deus, grave isso. No homem, a causa formal é a natureza racional. Isso aqui é importantíssimo para a gente poder entender esse conceito de Aristóteles em relação ao próprio sujeito. E é isso que o define. No terceiro sentido, é causa aquilo que dá início à mudança ou ao repouso. Isso aqui é causa eficiente. Ele coloca aqui o exemplo, né? O autor de uma decisão é a causa dela. O pai é a causa do filho e, em geral, o que produz a mudança é causa da mudança. Só que, como eu disse, há diferença entre, no exemplo da taça ou no exemplo da estátua, entre o artesão e a arte. A gente vai ver ainda. No quarto sentido, a causa é o fim, é teleológica. Isso aqui é muito complexo, né? E o argumento de Aristóteles é muito bom sobre esse quesito. Leiam outro artigo, vocês vão entender. Então você tem a causa material, causa formal, eficiente e final. Três teoremas fundamentais esclarecem essa teoria, né, de Aristóteles da causa. Primeiro, a contemporaneidade da causa atual e de seu efeito. Por exemplo, da ação construtora do arquiteto e da casa. E essa contemporaneidade não se verifica na causa potencial. Segundo, a hierarquia das causas, pela qual é preciso procurar sempre a causa mais alta. Por exemplo, o homem constrói porque é construtor, mas é construtor pela arte de construir. E essa arte é, por isso, a causa mais alta. E terceiro, aí você vê, né, a diferença aqui, né, a causa mais, podemos colocar primordial ou alta, é a arte e não o artesão. Entendeu? Nesse caso, você poderia dizer que o pai tem o filho e ele é, sei lá, a causa do filho. Só que antes dele tem a natureza, que é a estrutura dessas coisas, tá? E por conseguinte, se você for pensar do ponto de vista ateísta, você logo vai perceber que Deus veio antes da natureza, sendo, portanto, ele uma causa mais alta ainda. No terceiro, mas aí não necessariamente Aristóteles está pensando nesse quesito teísta, tá? No terceiro aspecto, a homogeneidade da causa e do efeito, pelo qual os gêneros são causa dos gêneros, as coisas particulares das coisas particulares. O escultor da estátua, as coisas atuais das coisas atuais e as coisas possíveis das possíveis. Que é uma coisa que é óbvio. Mas a advertência fundamental é que as quatro causas não estão no mesmo plano. Há uma causa primeira e fundamental, um porquê privilegiado, que é dado pela essência racional da coisa, pela substância. A substância é a essência necessária, eternamente atual. Princípio de realidade, portanto, também do devir, enquanto passagem da potência ao ato, da substância dependente, a necessidade causal. Nas coisas artificiais, diz Aristóteles, sendo a causa essa tal coisa, é preciso, necessariamente, que essas outras coisas sejam feitas ou existam. Assim também na natureza, se o homem é isto, fará essas coisas, e se faz essas coisas, acontecer-lhe-ão outras. Em outros termos, a necessidade pela qual uma causa qualquer das que Aristóteles distingue age é a própria necessidade pela qual uma substância, por exemplo, o homem como animal racional, é o que é. A necessidade causal é, portanto, a própria necessidade do ser enquanto ser, do ser substancial, a necessidade pela qual o que é não pode ser diferente do que é. A essa necessidade escapa somente o que é acidental ou causal. O acaso, o que é acidental, escapa a esse conceito de causalidade. Ou melhor, necessidade, né? De necessidade. A doutrina de Aristóteles demonstra a estreita conexão entre a noção de causa e da substância. A causa é o princípio da inteligibilidade, porque compreende a causa. Melhor, a causa é o princípio de inteligibilidade, porque compreender a causa significa compreender a organização interna de uma substância. E isso é a causa pela qual uma substância qualquer, por exemplo, o homem, Deus ou a pedra, é o que é e não pode ser ou agir diferentemente disso. Por exemplo, se o homem é animal racional, o que ele é ou faz depende da sua substância, tá? Ele é animal porque é causa material, e ele é racional porque é causa formal. Assínolo. Sínolo significa forma e matéria. O homem é forma e matéria e, portanto, um animal racional. O que ele é ou faz depende de sua substância, porém, assim definida, que opera como força irresistível para produzir as determinações do seu ser e do seu agir. Basicamente, Aristóteles é muito mais do que isso, claro. Mas basicamente é isso. Mas faço aqui, tá, minhas considerações e minha ênfase de que há necessidade de estudar muito mais a fundo Aristóteles nesses conceitos, que são muito sofisticados, hein? Muito sofisticados mesmo. Bom, os estoicos, eles entenderam a causa como força produtiva. Isto é, como aquilo que por cuja ação nasce um efeito. Segundo o Sexto Empírico, eles distinguiam, os estoicos distinguiam as causas de três formas. Então, os estoicos, eles já têm um ponto de vista aí mais diferenciado, se for comparado com, por exemplo, com Aristóteles. Para ele, as causas representavam também, de certo modo, pluralidade. São as causas propriamente ditas que, quando presentes, está presente o efeito. Quando retiradas ou diminuídas, retira-se ou diminui também o efeito. Então, podemos dizer a causa por excelência. As concausais, como o próprio nome já fala, né, são as causas que se reforçam mutuamente na produção de um efeito, como no caso de dois bois que puxam o arado. E as cooperantes é a causa que produz uma pequena força, em virtude da qual o efeito se produz com facilidade. Então, é meio que fugindo da falácia da causa única que provoca tudo, né? No sentido, obviamente, imanentista que eu digo. Há uma necessidade de você ter causas cooperantes, certo? Isso aqui é uma consideração dos estoicos. Aí ele vai falar aqui, ó, o efeito produz com facilidade, dois pontos, como quando um terceiro vem somar-se a outros dois que carregam peso com dificuldade ajudando a sustentá-lo. Mas, para o estoico, a causa por excelência, que eu já tinha dito, é sintética. Deus é causa e constitui o princípio ativo do mundo. Portanto, aqui ele representaria essa causa sintética, certo? A filosofia medieval, em pouco ou nada, inovou o conceito de estrutura causal do mundo. Sua principal contribuição é a elaboração do conceito de causa primeira. Isso aqui difere de Aristóteles, em um sentido diferente do Aristotélio, porque Aristóteles fala de causa primeira, mas não no ponto de vista dos medievais. Como é dado por eles, tá? Então aqui é um sentido diferente do aristotélico. Isto é, não como tipo de causa fundamental, mas como primeiro elo de cadeia causal, né? A gente pode dizer aqui. Então, alguns dizem, por exemplo, que Tomás de Aquino cai numa falácia da permutação dos quantificadores, tá? Na confusão que se faz de universal e existencial. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas alguns levantam essa bola aí, né? Enfim. Depois a gente trata disso em outro vídeo. Eu tinha até feito uma anotação aqui, mas parece que nesse PDF aqui do celular ela não abre. Então, depois eu trabalho melhor isso em outra ocasião. A elaboração desse conceito fora, né, obra da Escolástica Árabe, tá? Na verdade, você vê que o conceito não é da Escolástica Cristã nem de Tomás de Aquino. Isso vem da Escolástica Árabe, particularmente em Avicena. Em lugar da estrutura substancial do universo, cuja causa constituiria a necessidade intrínseca. Avicena põe a ordem hierárquica das causas que retomam a causa primeira. Dentro de se pensar num retrocesso, você não pode pensá-lo infinitamente. Você tem que parar num ponto. E na perspectiva de que, nesse caso, há uma causa excelente, vi de Stoics, por exemplo, mais excelente. Essa causa, inevitavelmente, já tem um certo elemento ali, Aristóteles, como a gente já viu. Essa causa, inevitavelmente, tem um elemento hierárquico aí. E isso representa, claro, né, do ponto de vista, claro, do ponto de vista da escolástica árabe, a causa primeira sendo Deus. Diz Tomás, Em todas as causas ordenadas, o efeito depende mais da causa primeira do que da causa segunda, porque a causa segunda só age em virtude da causa primeira. Eu acho que esse é o ponto. Você tem um encadeamento de causas que nos levam a supor que há uma ideia de causa única, né? Que seria supostamente dado como falacioso, porque achar que as coisas seguem linearmente uma causa única não faz sentido na realidade. Porém, lembremos, Tomás de Aquino está falando de Deus aqui, né? Aí a coisa se diferencia bastante, certo? Mas enfim, o teorema fundamental que rege essa concatenação universal, causal, é o caráter hierárquico que São Tomás exprime dizendo: quanto mais alta é uma causa, tanto mais amplo o seu poder causal. E se é mais amplo o seu poder causal, logo, Deus é a causa primeira. Depois você tem o teorema de origem neoplatônica. Eles tinham reconhecido, juntamente com o caráter universal da necessidade causal, a hierarquia das causas a partir da causa primeira. Um produto dessa doutrina pode ser visto no ocasionalismo, segundo o qual a única e verdadeira causa é Deus. E as chamas, e aí há uma única causa efetivamente. E as chamas causar, causa, e as chamadas causas segundas ou finitas são apenas ocasiões de que Deus se serve para realizar os seus decretos, que são as causas que existem no mundo como nós o conhecemos no devir, né? Você tem aí a ideia de Malebranche. O conceito aristotélico árabe de uma ordem necessária no mundo, na qual todos os eventos encontram seu lugar em sua concatenação causal, é defendido no Renascimento pelos aristotélicos, né, naquela época, como pressuposto essencial de seu naturalismo. Assim, Pomponazzi pretende remeter até os acontecimentos mais extraordinários e miraculosos à ordem necessária da natureza e, para isso, utiliza o determinismo astrológico dos árabes. Tem gente falando mal do Olavo, que ele é astrólogo, né? A astrologia sempre teve muita força, né, no passado, na Antiguidade, na Idade Média e também no Renascimento, olha só. Enfim, né? Não que eu me dê valor a esse tipo de estudo, eu praticamente não conheço nada sobre isso e não tenho muito interesse. Bom, a noção de uma ordem causal do mundo, às vezes remetida a Deus como primeira causa, segundo o conceito neoplatônico medieval, forma ainda o pressuposto e o fundamento dos primórdios da organização da ciência com Copérnico, Kepler e Galileu. Todos eles tinham essa compreensão que eu estou falando aqui, tá? Noção de ordem causal do mundo. Eles tinham essa convicção, essa perspectiva de herança, veja, da filosofia clássica. Mesmo Copérnico, tá? E essas bases são expressas em termos mecanicistas por Hobbes e teológico por Spinoza. O mecanicismo, se a gente for ver, ganha força justamente pela ideia de que, tome nota disso, a noção de uma ordem causal do mundo, às vezes remetida a Deus como primeira causa. Não necessariamente remetida a Deus como primeira causa, mas admitindo-se que há uma primeira causa. Tá? Partem desse pressuposto da causa primeira, certo? Enfim. Então, em Hobbes você vê mecanicismo, em Spinoza, teologia. Hobbes julga que a relação causal se reduz à ação de um corpo sobre outro e que, portanto, a causa é o que gera ou destrói certo estado de coisas de um corpo, ou em um corpo. A causa perfeita, isto é, aquela a que segue infalivelmente o efeito, é o agregado de todos os acidentes, entre aspas, acidentes ativos, que existirem com ela, e o efeito já está dado. Pode-se admitir no mecanicismo, portanto, entendam, pelo amor de Deus, uma previsibilidade perfeita. Porque se tudo é mecanicamente pensado, pense na engrenagem de um relógio. Não é fácil supor o que ocorrerá diante do entendimento dessa engrenagem? É assim que pensam os mecanicistas como Hobbes? Bom, a causa perfeita, isto é, aquela que segue infalivelmente o efeito, é o agregado de todos os acidentes ativos que existiram. Então, para Hobbes, o agregado de todos é a causa perfeita. Ou aquela que estrutura essas coisas, podemos dizer assim também? Não sei, acho que sim. A concatenação dos movimentos constitui a ordenação causal do mundo. A concatenação dos movimentos é a ordenação causal, enfim, deste mundo, segundo Hobbes. Para Spinoza, é diferente. Ele vê em Deus a única substância. Só que é um Deus imanente, tá? Não confunda. Também vê nele a única causa da qual todas as coisas e todos os eventos do mundo, os modos da substância, derivam com necessidade geométrica. Esse conceito de necessidade geométrica é bem interessante, porque você tem representantes aqui do Deus que geometriza, que matematiza e que, enfim, que escreve o mundo, né, com a linguagem matemática. Você olha e percebe logo isso no Renascimento, você percebe isso no Iluminismo. E hoje, os grandes representantes são essas sociedades fraternais, entre aspas, né, se é que pode dizer dessa forma, como, por exemplo, os maçons, né, pensam em Deus como aquele que geometriza, como aquele que arquiteta, o arquiteto do universo, né. Bom, do ponto de vista espinosista, é um Deus como uma única substância, mas essa substância, enfim, está em todas as coisas. Há um elemento monista muito forte em Spinoza. A necessidade causal, que para Hobbes é uma concatenação dos movimentos, para Spinoza é uma concatenação de razões, né? Isto é, de verdades que constituem uma cadeia ininterrupta. Então, a perspectiva da concatenação está presente tanto em Hobbes quanto em Spinoza. Só que em Hobbes a concatenação é relativo aos movimentos. E em Spinoza, a razão. Logo, Hobbes é mais empirista e Spinoza é mais racionalista. Acho que ficou claro aqui, né? Além disso, para Hobbes, o caráter mecânico da causa não diminui sua natureza racional, já que, aliás, Hobbes vê no mecanicismo a única explicação racional do mundo. Caiu do cavalo, né? Vocês vão ver, né? Bom, no corpo e no movimento, os dois únicos princípios de explicação, não reconhecem outra realidade fora deles, tá? Lembrando, isso é importante. Eles não têm outra realidade fora deles. Isso acontece porque, para ele, assim como para Spinoza, prevalece a identificação aceita por René Descartes entre causa e razão. Há uma identificação inequívoca para René Descartes, um racionalista, dessas duas coisas. A causa é o que a razão é o. Aqui está escrito meio esquisito. A causa é o que dá a razão do efeito. Acho que é isso. A causa é o que dá a razão do efeito. Demonstra ou justifica sua existência ou suas determinações. É assim que René Descartes a concebe quando, definindo como analítico o método que emprega, afirma que ele demonstra como os efeitos dependem das causas. Isso significa que a causa é o que permite deduzir o efeito, inevitavelmente. E o significado daquele princípio de razão suficiente, formulado por Leibniz, como base das verdades de fato, e que explicar por meio da causa é dar a razão daquilo que existe. Nada acontece, disse Leibniz, sem que haja uma causa, ou pelo menos uma razão determinante, algo que possa servir para dar a razão a priori, tá? De por que, né, algo existe ao invés de nada, é a grande pergunta de Leibniz. Por que algo existe ao invés de não existir? E de por que existe de modo desse modo e não do outro? Por isso que para Leibniz, algo existe ao invés de nada, simplesmente porque nós estamos aqui. E, em segundo lugar, esse é um mundo melhor que poderia existir, porque é um mundo possível de se existir, tá? Sem dúvida, esse ponto de vista não constitui uma novidade na história da noção de causa, porque a preeminência reconhecida por Aristóteles da substância como essência racional, a substância, é engraçado, né? Ela é tida por Aristóteles como forma, mas também como logos. Quando você se volta para Heráclito, ele fala do movimento, do devir, como a gente tinha dito antes em outro vídeo, mas ele diz que é um logos fogo. Diz ou não diz? Diz. Pois é. Bom, então, a exigência de que a causa constituísse a razão da coisa, ou, em outras palavras, que tornasse cognoscível a priori, isto é, dedutível, a existência e os caracteres da própria coisa. Porque quando você fala de cosmos, você está falando de ordem, algo ordenado. Se é ordenado, tem razão nisso, tá? Tem razão na natureza. Por isso que se faz ciência natural. Se não houvesse razão na natureza, não haveria ciência natural. É nessa perspectiva que Aristóteles fala. Então, a existência e os caracteres da própria coisa. Quando Leibniz diz que a natureza de uma substância individual basta para compreender e para permitir a dedução de todos os predicados do sujeito ao qual é atribuído, está considerando essa natureza como a razão, ou a causa dos caracteres e da existência da substância individual, que podem ser conhecidos a priori, isto é, eles podem ser deduzidos a partir dela. Nessas observações de Leibniz, exprime-se com toda a clareza a exigência que Aristóteles já havia proposto, de que a causa, em particular, a causa primeira, no sentido aristotélico e não medieval, tá, constitui o princípio da dedução de todos os seus efeitos possíveis. Esse conceito persiste na filosofia moderna, sendo compartilhado tanto pelas doutrinas idealistas ou aprioristas, quanto pelas doutrinas materialistas e mecanicistas. E aí, se fala de idealismo, fala também de espiritualismo, né? A gente vê que no espiritualismo, representantes muito fortes, aí, como o próprio Bergson, né? Que pensava desse modo, e tinha essa perspectiva também. Bom, mas aqui em Fichte ele identifica a causa como a atividade criativa do eu infinito, que se explica e se realiza segundo uma necessidade racional absoluta. Hegel considera a causa como a própria substância enquanto refletida em si, isto é, mergulhada em sua necessidade. Só que refletida em si mesma. Então a causa perde-se no seu outro, o efeito, a atividade. A causa perde-se no seu outro, o efeito. A atividade da substância causal perde-se no seu operar, diz ele. Tem aquela dialética, né, do ser e do não ser, como eu já tinha dito antes. Mas a substância causal é a própria razão, a realidade em sua essência descerrada. Então, você tem substancialidade em Hegel. E essa é a razão, né? É a realidade em sua essência descerrada. Nessas notas, a causa é identificada com a racionalidade substancial do mundo, representando uma necessidade, tá? Um necessitarismo em Hegel, ou ainda que se admita, né, essa progressão dialética, triádica, ou é considerada uma parte, um momento ou uma manifestação dessa racionalidade, das duas formas. Serve, ora, para definir a natureza da racionalidade, isso ele está falando de causa, tá? Ora, para ser definida por ela. O Hegel, tomando como ponto de partida o étimo, acho que é, será que está errada essa palavra? Enfim, da palavra causa, está em alemão aqui, mas aí é a causa, vê nela a coisa originária. Isto é, a coisa que é a origem ou o princípio das outras, ou de que as outras derivam, ou seja, derivam racionalmente, de tal modo que constituem junto com ela o sistema total da razão. E aqui o sentido atribuído à causa é o de racionalidade pura. É o sentido atribuído à racionalidade é o de dedutibilidade necessária. A relação causal é. Estou colocando o dedo no microfone aqui, ó. A relação causal é uma relação de dedução. Da causa deve-se poder deduzir o efeito. E se deduz efetivamente. Tá? Isso aqui ainda tem a sombra inequívoca da filosofia clássica. Mais ou menos no mesmo período, os cientistas elaboravam, com base na explicação mecânica do mundo, um conceito de causa análogo a de quem? Nada mais nada menos que Hegel. É coincidente com essa perspectiva em relação de dedutibilidade. Posso deduzir, posso pensar que uma mente super poderosa teria a capacidade de saber o que ia acontecer no futuro, prever o futuro. Já ouviram essa história, né? O astrônomo Laplace assim exprimia a ideia de explicação causal na teoria analítica das probabilidades. Dizia ele, preste atenção nessas palavras: nós devemos considerar o estado presente do universo como efeito do seu estado anterior, como causa do que se seguirá. Uma inteligência que, em dado instante, ele está supondo, né? Conhecesse todas as forças de que a natureza é animada e a situação respectiva dos seres que a compõem, se fosse bastante vasta para submeter esses dados ao cálculo, abarcaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do átomo, deve ser átomo aqui, mais leve. Nada seria incerto para ela e o futuro, assim como o passado, estariam diante de seus olhos, desta superinteligência. Tais palavras permaneceram como a insígnia da ciência do século XIX e exprimem claramente o estreito nexo que a interpretação racionalista da causa estabeleceu a partir de René Descartes entre a causa e a previsão infalível. Você vê isso aonde? Na filosofia moderna. Em quem? Em René Descartes. Porque na filosofia clássica a vinculação de causa e efeito, óbvio, a gente está vendo isso agora, inclusive em Platão e Aristóteles. Mas em Descartes você tem o estabelecido entre causa e efeito inequívocos, mas causa e previsão infalível, uma vez que você conhece a relação de causa e efeito. Previsão infalível e dedução a priorística. Portanto, isso implica em que ele representava um pensador inevitavelmente racionalista, né? Aí você vai falar, mas Hobbes é empirista? Não. O que eu disse é que Hobbes ele tem uma pegada, né, que se volta à questão de observar o movimento das coisas. Mas a sua filosofia tem um contexto próprio que ele deu a ela, certo? E aí é dito aqui o seguinte: Elas exprimem, de fato, um ideal de saber que possa prever qualquer acontecimento futuro, seja ele pequeno ou grande, deduzindo-o por meio de leis imutáveis e necessárias, caso se conheça essas leis necessárias e imutáveis. Alguns decênios mais tarde, Claude Bernard, em sua introdução ao estudo da medicina experimental, obedecendo ao mesmo ideal, excluía a possibilidade de que a ciência, mesmo na sua exigência radical de crítica, viesse a deduzir do princípio causal, por ele chamado de princípio do determinismo absoluto, o princípio absoluto das ciências experimentais. E aí ele falava, né? É um determinismo necessário e consciente nas condições dos fenômenos. Se ocorre um fenômeno natural, seja ele qual for, um experimentador nunca poderá admitir que haja uma variação na expressão desse fenômeno, sem que ao mesmo tempo tenha sobrevindo condições novas em sua manifestação. E além disso, ele tem a certeza a priori de que essas variações são determinadas por relações rigorosas e matemáticas, que são aprioristicas, tá? Matemática, geometria, por aí vai. A experiência mostra-nos somente a forma dos fenômenos, mas a relação de um efeito com uma causa determinada é necessária e independe da experiência, e forçosamente matemática e absoluta. Bom, mas apesar dessas afirmações tão, né, decisivas de um dos maiores cientistas e metodologistas da ciência do século XIX, a própria ciência, pasmem, seguiu outro curso no que se refere à elaboração e ao uso da noção de causalidade. Sei que em René Descartes, por conta dessa ideia de que previsão infalível, de que a causa conhecida em relação ao efeito nos daria capacidade de uma dedução e previsão infalível, que era colocar a ciência lá no seu patamar de divindade quase, vai caindo por terra aos poucos pelas novas descobertas da própria ciência, que está em estado dialético, inevitavelmente. Aí ele fala aqui os progressos do cálculo das probabilidades, de algumas teorias físicas, especialmente a teoria da cinética dos gases e da mecânica quântica, foram destinando um espaço cada vez maior à noção de probabilidade. Tá? Obviamente que a gente não perdeu isso enquanto ciência atual e moderna, não se perdeu esse conceito de probabilidade, mas ele foi minimizado no seu caráter de uma causalidade rigorosa. E finalmente, a mecânica quântica tende a substituir a noção de causa, que parecia indispensável aos cientistas e metodologistas do século passado, pela de probabilidade, né? Pode-se dizer que a última manifestação filosófica da teoria clássica de causalidade é a doutrina de Nicolau Hartmann, que, embora considerando a realidade dividida em planos estratificados, cada um dos quais obedece ao seu determinismo próprio, modela cada tipo ou forma de determinismo sobre a causalidade necessária da física oitocientista, entendida na sua forma mais rigorosa como negação de qualquer possibilidade ou liberdade. E aí a gente chega à segunda noção, à segunda forma de causalidade que assumiu na história, que foi assumida na história, e é a que reduz substancialmente a relação de previsibilidade certa. Há um declínio no nível de previsibilidade. Em alguns autores, não, a gente vai ver. Para Comte, por exemplo, ele não perdeu essa perspectiva de uma causalidade rigorosa, mas isso aí, na progressão dos eventos, vai acabar sendo minado gradativamente na dialética de outros pensadores, tá? Então, assim, ó. As críticas que, de raro em raro, a noção de causalidade encontrou na filosofia antiga tendem a reduzir essa noção à de sucessão ou de conexão cronológica constante, base de previsibilidade dos eventos. Assim, o filósofo árabe Al-Ghazali, no século XI, no intuito, obviamente, que ele tinha uma intenção diferente, mas aqui nessa intenção de reservar o poder causal só para Deus, negando nas coisas, ele acabou observando que o vínculo verificável entre as coisas é certo nexo temporal, e certo nexo temporal, que, por exemplo, dizemos que a combustão é causada pelo fogo unicamente porque ocorre junto com o fogo, simplesmente por isso, né? De outro modo, o Guilherme de Ockham, lá no século 14, né, antecipava a crítica de Hume, afirmando que o conhecimento de uma coisa não traz consigo a nenhum título o conhecimento de uma coisa diferente, de tal modo que uma proposição como o calor esquenta, de forma alguma, pode ser demonstrada por silogismo, mas o seu conhecimento só pode ser obtido por experiência. Dou um outro exemplo aqui, diferente do de Ockham e do de Hume, que o Hume vai usar a bola de bilhar lá e tal. Mas o exemplo que sempre me chamou a atenção e me colocou sempre uma pulga atrás da orelha, né? Porque eu tenho um pé atrás com esses autores aqui, Lher de Oca, Yomi, para mim, tenho muitos problemas, mas ao mesmo tempo, quando eu penso nesse exemplo, eu fico, caramba, como é que responde isso? Na descoberta do fogo, o homem primitivo, ele conseguiu entender como fazer fogo, falando de um jeito bem corriqueiro mesmo, mediante a razão, através da revolução cognitiva, ou mediante a experiência? Veja, pelo amor de Deus, é lógico que foi mediante a experiência. Ele deve ter visto, estou supondo aqui, um raio caindo numa árvore e gerando fogo. Mas até aí, como produzir fogo, né? Talvez ele tenha percebido que batendo duas pedras saía faísca. Aí ele tenha pensado, bom, isso aqui eu fiz à noite, tá saindo faísca, isso aqui brilha, né? O conceito de brilhar talvez não existisse, mas ele tá vendo aquilo, né? Talvez ele não esteja conceituando, mas ele tá vendo. Não importa se ele tá conceituando. Se ele viu, aquilo está memorizado. Então ele faz uma associação, porque ele já tem a capacidade cognitiva para tal, com o raio, que também quando acertou a árvore saiu faísca e aparecido. E aí ele fez, pegou galhos secos, talvez tenha pegado galhos molhados primeiro, mas pegou os galhos secos, bateu a pedra, bateu e aquilo, enfim, começou a gerar calor, fogo. Oh, conseguiu fogo. Bom, é claro que ele conseguiu fazer isso pela experiência. Porque pela razão, ele precisaria ainda conceituar o que ele está vendo. E como é que ele faria isso se não tivesse recebido tal coisa da experiência? Esse é o problema que o Guilherme de Oca, o Hilme e esse exemplo que eu dei aqui estão postos, né? Como explicar isso? Se não pelo fato de que isso foi aprendido inevitavelmente pela experiência e não pela razão. É a posteriori, não a priori. Mas enfim, vamos continuar aqui. Pois se não se experimenta aqui em presença de calor, segue-se o calor em uma outra coisa, não se pode saber que calor produz calor mais do que se sabe que brancura produz brancura. Aqui se antecipa claramente, eu estou, veja, fazendo um adendo, não estou dizendo que não há problemas na perspectiva de Oaken e Hume, repito, há problemas sim, tá? Mas a gente vai tratar disso agora. Bom, aqui se antecipa claramente o ponto fundamental da crítica de Hume, que é a não dedutibilidade do efeito a partir da causa. Tá? Não tem como você. E aí é a questão do hábito, né? Como que você deduz o efeito a partir da causa? Na realidade, né? Que ele está falando, claro. Na matemática, 1 mais 1 é 2. Beleza, dá para deduzir, certo? Só que é. E quando se refere a causa e efeito? Dá para deduzir do mesmo jeito que a gente deduz numa conta matemática? Ele vai dizer que não. E ele fala assim, né? Nós nos iludimos crendo que se fôssemos trazidos de repente a este mundo, aquele exemplo do homem primitivo, né? Poderíamos imediatamente deduzir que uma bola de bilhar pode comunicar movimento a uma outra bola, uma vez que uma bata na outra, né, tal. Mas na realidade, mesmo supondo que nasce em mim, por acaso, o pensamento de que o movimento da segunda bola é resultado do choque entre as duas, eu poderia conceber a possibilidade, veja que ele está imaginando o homem que não tinha visto nada ainda. Poderia conceber a possibilidade de outros mil acontecimentos diferentes, como por exemplo, que ambas as bolas permanecessem paradas quando uma batesse na outra, ou que a primeira voltasse para trás em linha reta, ou escapasse por um dos lados em uma direção qualquer. Poderia acontecer muitas coisas. Como eu iria saber? Como eu poderia deduzir? Eu só poderia deduzir pela experiência, né? Todas essas suposições são coerentes do ponto de vista dedutivo, tá? E concebíveis do ponto de vista dedutivo. E aquela que a experiência demonstra ser verdadeira, enfim, não é mais coerente nem concebível do que as outras do ponto de vista da razão e da dedução, tá? A conclusão é, todos os nossos raciocínios a priori, aí eu não sei se essa conclusão já é exagerada, né? Mas, bom, ele está falando aqui, né? Não sou eu. Todos os nossos raciocínios a priori não poderão demonstrar nenhum direito a essa preferência. Aí que está o problema, né? E seria inútil tentar predizer qualquer acontecimento ou inferir alguma causa ou efeito sem o auxílio, enfim, da observação e da experiência. Meus caros. Dante vai tentar resolver isso aqui, vocês vão ver daqui a pouco. A observação e a experiência, porém, com a repetição de certos acontecimentos similares, isto é, com as uniformidades que revelam, dão origem ao hábito de crer. Hábito por conta da relação causa e efeito. De crer que tais uniformidades se verificam também no futuro e que, portanto, possibilitam previsão sobre o qual se baseia a vida cotidiana. Então, o conceito de Hume cai naquela ideia de previsibilidade probabilística e não previsibilidade cartesiana, que é aquela que é a previsão infalível. Não dá para fazer previsão infalível em Hume. E nesse ponto, gente, assim, da modernidade, da ciência atual, eles admitem Hume, né? Nesse quesito, tá? Nesse quesito. Em outro quesito, eles admitem mais Aristóteles, quando se fala, por exemplo, de essencialidade em relação à física quântica, como eu apontei em outros vídeos, né? Como eu até falei, ó, Hume não sabe o que é física quântica, obviamente, né? Mas ele sabe da diferença entre previsibilidade probabilística e previsibilidade infalível. Porque quando se fala de previsibilidade infalível, você não está falando de mecanicismo, ora bolas. E a gente não está simplesmente admitindo já, pela análise histórica, que o mecanicismo acaba sendo desbancado por esse conceito de certa indeterminação, né, que existe na realidade por conta dessa relação de causa não rígida. Pois é, esse é o ponto colocado aqui. Bom, mesmo depois da experiência vivida, a conexão entre causa e efeito continua arbitrária, já que causa e efeito continua sendo dois acontecimentos distintos. De tal modo que continua sendo arbitrária a previsão baseada nesse nexo. O pão que eu comia antes me alimentava, isto é, um corpo com certas qualidades sensíveis era dotado de forças secretas naquele tempo. Mas então será lícito concluir que um outro pão deve nutrir-me também em outro tempo e de que qualidades sensíveis semelhantes devam ser sempre acompanhadas por idênticas forças secretas? Pode ser que não seja idêntica, mas que a parecida é, né? E a ciência da nutrição está aí para mostrar essa realidade, né? Eu não me canso de pensar num caso bizarro de um cara que ele era desses que se preocupavam muito com a alimentação, com a saúde, e ele foi no programa e disse que queria viver até os 100 anos, quase, sei lá, ou então, ser muito longevo, né? E aí o repórter perguntou: ah, mas você não come carne? Ele falou: não, eu sou um cara saudável, não sei o quê. E a ironia do destino foi tanta que ele literalmente morre, cara, no meio do programa. É um caso, se não me engano, estadunidense, ou de algum país aí, tá no YouTube, depois vocês veem. E ele morreu exatamente naquele dia, naquele momento, naquele programa, dizendo que queria ser longevo porque era um homem muito saudável, né? E aí nos faz pensar que, obviamente, a nutrição é importante, mas essa relação causal, não rígida, e que é apenas probabilística e que não é necessariamente rígida, como causalidade rígida, implica em que pode ser que você fume e não tenha câncer, ou pode ser que você não fume e tenha câncer, tá? Basicamente é isso. Bom, a conclusão de Hume é que a relação causal é injustificável e que a crença nela só pode ser explicada pelo instinto. Isso é, pela necessidade de viver que a requer, ou seja, a experiência. E a posteriori, né? E essa análise de Hume propôs o problema da causa na forma que este mantém ainda na filosofia contemporânea, tá? Ainda está presente esse problema. O critério usado por Hume para demonstrar a insuficiência da teoria clássica é o da previsibilidade. E tá valendo isso aí, né? Na ciência atual, tá valendo previsibilidade ainda. Bom, a relação causal deve tornar previsível o efeito. O sol nasce todas as manhãs? Nasce. Mas será que ele nascerá todas as manhãs? E se houver uma hecatombe no cosmos, sei lá? Supondo que exista mais de um universo e eles colidirem. E aí? Ferrou, né? Bom, espero que não tenha isso, mas tudo bem. A relação causal pode ser previsível. A ciência pode ser feita em vista do hábito. Mas nenhuma dedução a priori pode tornar previsível um efeito qualquer. Esse é o problema. Por isso, a dedução é incapaz de fundamentar a relação causal. Eis outro problema. E aí, a distância do ontológico para o lógico. Eis outro problema. E aí, a distância da matemática como ideal e da realidade como sendo um todo amalgamado, homogêneo. Eis outro problema. A repetição empiricamente observável de conexão entre dois eventos é, então, um único fundamento para afirmar uma relação causal. E o modo como ela possibilita essa asserção é o problema que hoje está na base de todas as noções de causalidade, condicionamento, indução e probabilidade. Beleza? Só que aí tem Kant. Kant despertou do sono dogmático. Só que Kant não aceitou tudo de Hume, não é besta, né? Aliás, seria muito burro o cara simplesmente ler Hume e dizer: ah, ele está com a verdade. Porque a obra de Hume não, ela tem alguns elementos apriorísticos que talvez ele não tenha percebido, inclusive. Mas Kant acreditou ter respondido à dúvida de Hume sobre o valor da causa ou causalidade, transformando-a numa categoria. O que Kant vai fazer é o seguinte: olha, Hume, causalidade é categoria, filho. E se é categoria, é apriorístico. E aí o Kant vai colocar aqui em destaque, né? Num conceito a priori do intelecto. Simplesmente é isso. O que resolveria, supõe-se, o problema de se pensar a descoberta do fogo, por exemplo, a batida na bola de bilhar e por aí vai. Mas será que resolveu mesmo? Aqui é dito: num conceito a priori do intelecto, é uma categoria de Lacan, aplicável a um conteúdo empírico e determinante da conexão e da ordenação objetiva desse conteúdo. Mas, na verdade, essa solução só podia postular em forma de conceito a priori, né? É a priori sim, mas é conceito. E, portanto, de princípio puro do intelecto. A segunda analogia da experiência. A solução do problema proposto por Hume, sem abolir sua dificuldade, foi dada. Só que a dificuldade permaneceu. Tá? Quando Kant diz que a natureza nunca poderá desmentir o princípio de causa, porque para ser natureza deve ser pensada como natureza e a causalidade é uma condição do pensamento, ele não faz senão dizer que a natureza, para ser natureza, deve ser organizada pelas relações causais. Isto é, apenas dá uma definição de natureza que já inclui essa relação. Não tem aqui um elemento tautológico, velho? Para mim é o que aparece, mas é tautológico justamente porque ele diz também que é um elemento apriorístico, né? Mas é circular isso aqui, bem circular. Portanto, a solução kantiana, embora obviamente sugerida pela exigência de salvar ou garantir a validade da ciência newtoniana, que ele admitia, certo? Fundada na noção de causa, obviamente, porque só dá para validar a ciência newtoniana, primeiro admitindo causa e efeito, causalidade rígida, e segundo, admitindo também a metafísica, tá? Porque o universo de Newton é muito metafísico. Bom, tem caráter de solução verbal e de dogmatismo camuflado. Olha aí. Essa é a resolução de Kant para o problema. Pela simpatia que ele tinha, obviamente, à ciência newtoniana. Para enfraquecer esse dogmatismo, porém, contribuíram no século XIX o reconhecimento do caráter antropomórfico do conceito de causa. E a partir do final do século XIX, né, você vê que está bagunçado aqui, acho que é XIX mesmo, as limitações crescentes que o uso desse conceito foi encontrando, né, no pensamento científico. Quanto ao primeiro ponto, limitar-nos-emos a citar a opinião do Nietzsche, para quem a noção de causa não é senão a transcrição simbólica da vontade de potência. Aí vem o Nietzsche psicologizando, né? Mas é válido, não é inválido não. Mas enfim, ele está apelando para essa ideia da vontade de potência, né? Que em Freud vai virar libido, você sabe o que é. Mas enfim, a transcrição simbólica da vontade de potência, isto é, do sentimento interno de força ou de expressão jubilosa. Fisiologicamente dirá Nietzsche, a ideia de causa é o nosso sentimento, você vê que a coisa é psicológica mesmo, de potência naquilo que se chama vontade. E a ideia de efeito é o preconceito de crer que o sentimento de potência seja a própria potência motora. As condições que acompanha um evento e que já é um efeito desse evento é projetada como razão suficiente deste. Na realidade, para Nietzsche, toda a concepção mecânica do mundo não passa de linguagem simbólica para exprimir a luta e a vitória de certas quantidades de vontades, né? Enfim, em síntese, o que prevalece é a vontade de poder na própria tentativa de interpretar a realidade, colocando em xeque, inclusive, e esse xeque não é com C, tá? Não erre isso, pelo amor de Deus, é xeque com X, tá? Em vista de degringolar completamente a perspectiva de uma ciência isenta, né? Como se vê, por exemplo, no positivismo, de Comte. Bom, essa conexão da noção de causalidade enquanto força produtiva com a experiência interna do homem, que entra naquele elemento que eu tinha dito lá na dialética antinomista, na dialética trágica de Nietzsche, que trata da internalidade, da exterioridade, está exatamente aqui, ó. Experiência interna e experiência externa. Enquanto força produtiva com a experiência interna do homem, ou seja, essa transcrição ou conceitualização antropomórfica. O homem está vendo o mundo, mas interpretando como seu próprio reflexo, poderíamos dizer assim, porque ele está antropomorfizando a natureza, o mundo e tudo que há nele. Essa crítica a gente entende que é realmente válida, porque ela não é só voltada à teologia quando diz que o Deus de determinadas religiões é antropomorfizado porque ele tem forma humana e por aí vai. O conceito ele ganha também a sua verificação em outras ciências, como por exemplo a física, né? Onde se pensa que se possa entender o mundo natural como se ele fosse completamente razoável, perfeito, e que, segundo Nietzsche, não é, né? E essa concepção antropomorfizada foi sustentada no século XIX por numerosos filósofos, embora criticada e rejeitada por Hume. Por isso, procurou-se purificar a noção de causalidade de sua referência antropomórfica. Claro, fazendo isso por meio de levar a sério a ciência, né? A gente tem que se afastar dessa antropomorfização da natureza. Ela não pode ser nosso reflexo, a interpretação, tá?
E a tentativa mais importante nesse sentido foi feita por nada mais nada menos que Auguste Comte. Ele achava que a própria ideia de causa como força produtiva ou agente era própria de um estado ultrapassado, né? Tem todo aquele progressismo do Comte que você já contei essa história, né? E era própria de um estado da ciência na metafísica. É a conversa fiada pra caramba, né, bicho? Porque a ideia do Comte, e que muitos cientificistas do YouTube, né, diga-se de passagem, seguem, é de dizer que, inclusive de acreditar, né, nessa ideia fuleira do Comte, de que existia o tempo da religião, depois da filosofia, que era a metafísica, agora chegamos à ciência como tal, e fugimos da antropomorfização das referências de nossos próprios estudos. Ah, será? Eu já mencionei isso quando eu falei sobre metafísica, né? Nem vou repetir aqui. E considerava própria do estado positivo a noção de causa como relação invariável de sucessão e semelhança entre os fatos, tá? Comte, como eu disse em outro vídeo, sobre Comte mesmo, e sobre positivismo, ele está seguindo Francis Bacon, que, por ironia do destino, era um protestante, né? Mas tudo bem. Segundo Comte, essa noção bastava para tornar possível a tarefa essencial da ciência, que é a de prever os fenômenos para poder utilizá-los. Então, em Comte, você encontra a perspectiva cartesiana de previsibilidade e também o valor da causalidade do ponto de vista até da filosofia clássica, né? Mas o foco era prever o fenômeno para poder utilizá-los, dominar a natureza. Isso era a ideia primordial aí do positivismo. É tanto social, né, que é perigosíssimo, né, do ponto de vista social, mas também das ciências naturais, tá? Em todas as ciências, na verdade. Humana, natural, enfim. A relação constante, uma vez reconhecida e formulada em uma lei, possibilita prever um fenômeno quando se verifica aquele ao qual ele está ligado. Então, não podemos falar em termos de universalidade? Não. Mas será que em termos de generalidade? Podemos. A ciência, na verdade, trabalha com isso, né? Com a constante repetição de um fenômeno. E a previsão, por sua vez, possibilita agir sobre os próprios fenômenos, né? Esse conceito da previsão como tarefa fundamental da ciência, que Comte auria, né, ou retirava de Bacon, mas que a partir dele prevaleceu na especificação moderna, deveria predominar como critério de validade e eficácia da ciência. Portanto, do alcance do significado do princípio de causalidade, tá? E as noções de causalidade e de previsão foram unidas por Comte e assim permaneceram depois dela. Então você está percebendo aqui o quanto isso foi fundamental para este autor. Outros autores partem dessa conjunção entre as duas noções. Quer substituir o conceito tradicional de causalidade pelo conceito matemático de função. E aí a questão da física teórica, por exemplo, de interdependência dos fenômenos, ou mais exatamente, interdependência dos caracteres distintos do fenômeno. Agora um ponto importante aqui a se salientar é que esses autores, eles não põem em dúvida o caráter necessitante da causalidade e o determinismo rigoroso, tá, que ela comporta no mundo dos fenômenos naturais. Eles não põem em dúvida a previsibilidade certa e infalível. Então, eles estão sendo cartesianos aqui ainda. Mas aí, foi só a ciência contemporânea que pôs em dúvida essas duas coisas, provocando assim a crise definitiva da noção de causalidade. Na segunda metade do século XIX, a formulação matemática da teoria cinética dos gases, como em Maxwell e outro autor aqui, serviu para interpretar estaticamente, melhor dizendo, o segundo princípio da termodinâmica, segundo o qual o calor passa somente de um corpo de temperatura mais alta para outro corpo de temperatura mais baixa. A teoria cinética interpretava esse fato como um caso de probabilidade estatística. Pela primeira vez, a noção de probabilidade, que até então ficara limitada ao domínio da matemática, era utilizada no domínio da física. Todavia, a teoria cinética dos gases não representava ainda uma infração, né, ao princípio de causalidade predominante em todo o restante da física. Foi só com o progresso da física subatômica e com a descoberta devida, colocado no crédito de Heisenberg, do princípio de indeterminação, o princípio de incerteza, que o princípio de causalidade, enfim, sofreu um golpe decisivo. Para alguns, não é decisivo, tá? Já deixando claro aqui, muitos questionam essa tal suposta decisão aí, mas enfim. É aquela impossibilidade estabelecida por esse princípio, que diz que dificílimo, ou que não há como medir com precisão uma grandeza sem prejuízo da precisão da medida de uma outra grandeza coligada, tá?
toma impossível predizer com certeza o comportamento futuro de uma partícula subatômica e só autoriza previsões prováveis do comportamento de tais partículas com base em verificação estatística. Então, sai o princípio de causalidade rígida e entra a verificação estatística. Essa é a minha questão. Em consequência disso, a física tende hoje a considerar as mesmas relações de previsibilidade no campo dos objetos macroscópicos, que deram origem ao princípio de causalidade como casos particulares de previsões prováveis. Então, já viu a diferença, né? Previsões infalíveis é uma coisa, previsões prováveis é outra. E é nessa que se vale a ciência moderna. Heisenberg escrevia em 1930 o seguinte: nossa descrição habitual da natureza, e particularmente o pensamento de uma causalidade rigorosa nos eventos da natureza, repousam na admissão de que é possível observar o fenômeno sem influenciá-lo de modo sensível. Na física atômica, porém, toda observação geralmente está ligada a uma perturbação finita e, até certo ponto, incontrolável, o que era de esperar desde o princípio da física das menores unidades existentes. Como, por outro lado, toda descrição espaço-temporal de um evento físico está ligada a uma observação do evento, segue-se que a descrição espacial ou espaço-temporal de evento, por um lado, e a lei causal clássica, por outro, representam dois aspectos complementares mutuamente excludentes. Isso é um problema. Excludentes dos acontecimentos físicos. Von Neumann assim resumia a questão. Em física macroscópica, não há nenhuma experiência que prove o princípio de causalidade, né? Porque a ordem causal aparente do mundo macroscópico não tem outra origem senão a lei dos grandes números. E isso de modo totalmente independente do fato de que os processos elementares, que são os verdadeiros processos físicos, seguirem ou não leis de causalidade. E só em escala atômica, tá, nos processos elementares, que a questão de causalidade pode realmente ser discutida. Só que aí que está o problema, mais uma vez. Nessa escala, no estado atual de nosso conhecimento, até agora, tudo pode mudar, né, gente? Mas enfim. Tudo está contra ela, contra o princípio de causalidade. Porque a única teoria formal que se ajusta mais ou menos à experiência é a mecânica quântica. E essa, até o presente momento, em relação às pesquisas atuais, ela está em pleno conflito, meus caros, com a lógica e com a causalidade. Não há hoje nenhuma razão que permita afirmar a existência da causalidade na natureza. E nenhuma experiência pode dar-nos prova dela no que se refere à causalidade rigorosa. Alguns anos mais tarde, outro autor aqui afirmou o seguinte: o desenvolvimento histórico da física leva ao resultado de que o conceito de probabilidade é fundamental em todas as asserções sobre a realidade e que, a rigor, não é possível uma única asserção sobre a realidade cuja validade possa ser afirmada com algo mais do que probabilidade e não causalidade rigorosa. Esse progresso da ciência tornaram as inúteis discussões dos... Aí foi mal, né? O autor aqui, mas enfim, né? Ele diz que esses progressos da ciência tornaram as inúteis discussões dos filósofos sobre o fundamento, o alcance e os limites do princípio de causa. Esse princípio não é mais usado nem na sua forma clássica, nem na sua forma moderna. O conceito do saber ou da ciência como conhecimento das causas entrou em crise e foi praticamente abandonado pela própria ciência. Vai se formando uma nova terminologia na qual os termos condição e condicionamento, definíveis por meio dos procedimentos em uso nas várias disciplinas científicas, tomam o lugar do venerado e inservível conceito de causa. Esse é o problema. Apresentei aqui o panorama, uma introdução da questão. Agora é com vocês, estudem. Até mais.